Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo desta videoaula será mostrar como rodar o ASP.NET 5 com o Entity Framework. Nós vamos criar uma classe e fazer exatamente um code first. Eu vou criar uma classe e a partir dela nós vamos gerar, através linha de comando do command prompt, nós vamos gerar o controller, as views e aí vamos executá-la. E depois, uma vez feito isso, nós vamos executar essa mesma aplicação via linha de comando sem precisar do IIS. Então, aqui no Visual Studio 2015, versão Enterprise RC, eu vou dar um New Project. Vamos selecionar Web, o nome da aplicação, o template ASP.NET Web Application. O nome da aplicação eu vou colocar ASP.5 underline EF. Ok, qual o template que eu vou usar? Esse aqui, ó, website, tá? Vou usar o do website, por quê? Porque o website já vai me trazer todas as DLLs já referenciadas. Se você assistiu o vídeo ou leu o arquivo onde eu explico como executar num pendrive, uma aplicação ASP.NET, você vai perceber que aqui no Solution Explorer ele já coloca automaticamente. Está dando restore, tá vendo? Ele está trazendo, está baixando da internet automaticamente. Todos os arquivos automaticamente. Então, aqui no References, ó, ele já restaurou, né, todo o pacotinho, ou seja, todo esse conjunto de bibliotecas, tanto do 4.5.1 quanto do 5.0, que é o Core. E se você perceber, ó, nós temos aqui uma biblioteca que é do Entity Framework, né? Aqui está, ó, Entity Framework. Bom, vamos lá. Vamos abrir, antes de mais nada, o Project JSON. Esse Project JSON tem aqui também na lista de dependências o Entity Framework SQL Server, tá? E é ele que nós vamos utilizar. Para nós é uma coisa transparente. Aqui nos frameworks tem os dois selecionados, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos executar a aplicação. Como ela já, naquele template website, já cria um padrão MVC, ele tem um index que já vai colocar para nós, abrindo aqui localhost 12.901, que é a porta, né? E olha só, pronto, está montado aqui, ó, home, about, contact, ou seja, eu sei que está executando a minha aplicação. Muito bem, vamos dar um alt tab lá no Visual Studio, pode dar um stop e vamos iniciar através de models, tá? Em models nós vamos dar um add new class, add new item. Aqui no add new item eu vou criar uma classe, tá? Vou chamar essa classe de produto. E aqui nada mais justo do que configurar a classe. Então, ó, prop tab tab vai ter um inteiro que é o id tab tab, prop tab tab string nome do produto. Enter, né? E aí eu vou colocar mais as propriedades que decimal, que eu vou colocar como preço. Aqui como double eu vou chamar quantidade. Pronto, acho que isso é o suficiente. Então eu tenho uma classe aqui chamada produto com quatro propriedades. Muito bem. Pode dar um build, rebuild solution. Claro que vai compilar com sucesso, né? Gerou aqui o Task Run Explorer para já gerar os arquivos do gulpfile JS, que só que eu nem vou explicar que não é o foco do nosso da nossa videoaula nesse instante, mas o importante é, ó, gerou com sucesso. Tá bom. Você lembra que nas outras versões do Visual Studio, né, você estava ali em controller, botão direito, add new controller. Como essa versão é do framework, perdão, Enterprise 2015 RC, que é o Release Candidate, ainda não é a versão final, você não tem essa opção. Na versão final teremos. Mas por que que eu resolvi criar este vídeo? Porque exatamente da forma que eu vou fazer agora, é uma forma que você pode fazer via command também, tá? Então, como é que você sabe disso? Se você notar, eu tenho aqui a declaração do EF, que é do Entity Framework Commands, tá vendo? E tenho também o outro que é o gen de generation, code generation. Bom, Para que que eu vou fazer isso? Então vocês vejam, nós não temos aqui a opção de gerar um controller, que ele já cria inclusive as views. A nossa classe chama-se produto, né? Então agora nós vamos ter que fazer isso via command prompt. Então eu compilei aqui, né? Certo? Compilado, eu vou pegar botão direito no nome do projeto, vamos lá no open, e aqui ó, o diretório que eu justamente quero que vocês capturem é esse aqui, onde tem o nome do projeto, mais um diretório chamado source e mais o ASP.NET EF. Então pega isso daqui, Ctrl C, tá? Vamos lá no botão direito no prompt de comando. Vamos já colocar naquela exata pasta onde está a aplicação. Vou tirar isso aqui. Muito bem, eu estou lá na pasta. Se eu der um dir, eu tenho aqui meu diretório com todos os arquivos. Muito bem, como é que eu gero agora exatamente um comando? Então, eu tenho o famoso DNX. O DNX é uma ferramenta que tem do .NET Execution Environments. Tá? O Execution Environments, ele vai nos dar a opção de executar opções, né? Onde eu posso ter essas aqui, ó, versão, watch, posso gerar o pacotinho, configuração, porta, e eu vou executar essa aplicação, esse comando do DNX através do generation. Esse generation que está aqui, ó, que é do code generation. Então vamos lá. Como é que eu faço isso, ó? DNX, vou colocar aqui, ó, espaço.gen, espaço, ponto, espaço, gen, de generation. Eu vou gerar um controller, espaço, name. Qual o nome do controller? Eu vou chamar de produto controller. Produto controller, espaço. Eu coloco dois ifs, data context. O data context eu vou chamar de db contexto, espaço. E qual é o model? O model é hyphen, hyphen model, tá? O model é exatamente o nome da minha classe, produto. Então, vamos dar enter aqui primeiro. Opa, tá gerando, ó. Excelente, já gerou tudo que eu precisava. Isso, deixa ele gerar. Então vamos ver o que que aconteceu aqui, ó. Então nós colocamos esta linha de comando, começa aqui, ó, DNX, tá? Eu informo para ele quem é o controller, o nome do controller, produto controller, tá? Qual é o data context? DB contexto. E qual é o modelo? Produto. O que que ele gerou? Ele gerou para nós, ele encontrou aqui, ó, finding generation controller, gerou o DB context, que na verdade gerou estas classes aqui, ó, esse bloco de classe e esse bloco também de páginas, que são as views. Muito bem. Vamos dar um ESC, vamos lá para o Visual Studio. Agora sim, pode pegar o balde para babar aí, porque nós temos praticamente já tudo criado. Olha só, a classe produto já está aqui. Olha o que que gerou, DB contexto. Vamos ver quem é o DB contexto? Double clique nele. O DB contexto diz que é uma classe que depende de DB context. Até aí perfeito, você já sabia disso, né? Ótimo. Aqui no DB context ele vai rodar um método chamado ensureCreate para ter certeza que o banco de dados existe, e tem a mesma coisa que nós fazíamos antigamente no Entity Framework, que é o DB7. DB7 é da minha classe, tá? Então ele vai criar aqui todo o CRUD dinamicamente, tá? Bom, gente, aqui no Override NoConfiguration ele fala assim, ó, Option Builder.UserSQL Server. Qual é o banco de dados? Está aqui, ó, LocalDB, o nome que ele vai criar, perdão, o server, database, DB contexto. Então vou colocar assim, ó, ao invés de DB contexto, eu vou colocar aqui, ó, Gen9 ASP5, tá? Que na verdade isso aí é string de conexão. Ah, Renatão, eu tenho outra string. Beleza, põe aí a string que você tem e ponto final, tá? Ctrl S para salvar. O que mais que ele criou para nós? Ele criou aqui nas views um diretório chamado produto com todas as views. Tá vendo? Create, delete, details, edit e index, tá? Vou dar um open nessas views, porque ele coloca aqui, ó, nu. Então eu vou fazer vou tirar esse layout igual nu, porque senão ele vai ocultar, na verdade ocultar não, ele não vai pegar, não vai entender aquilo que eu quero usar a master page lá, que é o nosso shared. Muito bem, feito isso, no create, tá, eu faço isso em tempo de execução. Vamos ver agora aqui uma outra que é no shared, eu vou colocar já a opção de menu, vamos lá. Olha que legal ficou agora, cadê o controller? Ó, nem mostrei o controller, né, ó. Produto controller, ó, o produto controller, gente, ele herda de controller, ele faz uma referência ao DB Context, que é a nossa classe, que vai gerenciar a parte de banco de dados. E aí eu tenho o index de ter isso aqui no padrão MVC, não mudou nada, né? Tá igualzinho do controller, ok? Bom, sim, vamos lá. Aqui no layout, olha que interessante isso agora. Isso aqui vai merecer um estudo completo em alguns vídeos, tá? Vamos aqui nas opções de menu. Olha como é que eu crio uma opção de menu agora. Eu tenho um ASP.NET Controller, que eu falo para ele qual é o controller e qual é a action. Então, eu vou pegar essa aqui do About, ó, Ctrl-C, Ctrl-V, e vou dizer para ela que eu tenho um controller chamado produto e eu quero que ele execute um método chamado index, né? Opa, aqui eu vou colocar a opção de menu produto, tá? Então, o index do controller produto. O que que ele vai fazer? Aqui é o meu nome do controller e o index é este método que retorna o quê? Uma lista de produtos, tá? Ctrl S para salvar. Então, vamos ver se isso funciona. Vamos dar um F5. Olha que beleza, agora é com muita emoção, né? Vamos ver aqui. Ele vai abrir a minha aplicação. Tem aqui, ó, produto. O banco de dados não existe, então na primeira vez que ele abrir aqui, né, ele vai colocar a lista de produtos aqui. Como não existe, ele aparece em branco, né? Então, create new. Esse create new, opa, tem um ID. O ID eu não coloco. Olha o que que eu vou fazer. Aqui eu vou voltar no create, tá? Aqui no create eu vou ocultar o ID que está ali, ó, que é esse elemento aqui, ó. Essa div aqui, ó, né, ó. Ctrl KC, Ctrl S para salvar. E vou clicar em produto, create, tá vendo? Nome do produto. Vamos colocar aqui, ó. Mouse, tem aqui um preço de 90, quantidade 100. Vou dar um create. Já criou e listou para nós aqui o produto. Vou criar mais alguns. Vou colocar aqui, ó. Impressora 800, tem umas 5 impressoras, create, e mais um para a gente finalizar. Vamos colocar aqui um Ultrabook. O preço dele 1.890, deve ser dólares, né? Porque isso aqui é caro. E 10, create. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, no mouse, se eu colocar no edit, eu consigo alterar aqui para, ao invés de 100, vai de 234, você vê que aqui já está atualizado, posso visualizar o detail, ou seja, isso aqui é um padrão normal de MVC que ele criou e o que importa é que está rodando. Agora é o seguinte, vamos lá no Visual Studio, tá? Eu vou dar um stop, vou dar um no aqui no esse aqui é o index dele, né? Deixa eu dar um window close all. Window close all menos esse index aqui, ó. Deixa eu dar um close all but this, ou seja, fecha tudo menos essa daqui, porque aqui eu vou colocar assim, ó, index de produtos no pendrive. É isso mesmo. Pera aí, Renatão, como é que você vai executar no pendrive? Você vai ver, tá? Antes de executar no pendrive, vou executar aqui para você ver, ó. Então, o Visual Studio não está executando, certo? Lembra que eu tenho aqui como pegar direto no diretório, no source dele, Ctrl-C, eu vou lá no DOS, né? E tem aqui no DOS, como quando eu fiz para criar. Se eu colocar dnx espaço ponto espaço ponto web, ele vai subir um servidor que não depende mais do IS. Pois bem, abre um browser, deixa esse aí do lado. Olha só a porta aqui, ó, 12.901. Agora eu vou colocar aqui, ó, um localhost 5.000. Vai ser a mesma coisa. E aqui eu vou ter uma opção chamada Deixa ele carregar. Opa, deu um pane no layout, mas vamos clicar aqui em produto. Olha, os três produtos já rodando, né? Quando eu dou um Create New, aqui eu vou colocar Labs, preço 9, vou colocar aqui umas 1000 quantidades. Create, pronto. Já rodou. Não esquenta a cabeça com o layout, que isso aí é o de menos. Feito isso, dá um stop. Pode fechar esse aqui também. Aqui eu vou dar um Enter para parar a execução. Bom, parou a execução. Vamos aqui no nosso projeto. E aqui no projeto, olha o que que eu vou fazer. Eu vou dar um. Pode ser através aqui do build down publish. Eu vou publicar isso aqui no. Aqui, ó. New deploy. Ok. Vou escolher aqui que ele vai dar um deploy. Deixa eu pegar o pendrive aqui, ó. Aliás, eu vou pegar um diretório. Eu gosto sempre de criar um diretório temp. Início, nova pasta, ASP5 underline EF. Tá? Vou criar o deploy lá dentro dessa pasta. Então aqui, ó, meu computador, aqui, temp ASP.NET 5 EF. Perfeito. Vou dar um next, next. Vou pode dar um publish direto. Ele vai publicar isso daí lá direto no meu. Minha pasta temp e esta pasta depois eu vou copiar num pendrive para continuar a execução. Pronto, ó, tá aqui, ó, copiado. ASP.NET 5 EF. Botão direito, já coloquei o pendrive ali, ó. Manda pro pendrive. Então ele vai copiar tudo pro pendrive, tá? Enquanto isso, aqui no ASP.NET 5, o que que nós temos? Ele gerou vários arquivos, tem um deles chamado web.cmd. Bom, do jeito que eu vou fazer exatamente agora, gente, significa que você vai conseguir rodar essa aplicação em qualquer plataforma? É, na verdade é e não é, né? Porque aqui na aplicação do Solution, nessa aplicação, eu devo aqui nas propriedades do projeto, ó, botão direito, open folder, perdão, nas propriedades do projeto aqui, ó, botão direito, properties. Como eu vou querer rodar no pendrive, eu tenho que dizer para ele que aqui no debug, eu vou rodar na. Aqui, ó. Usar um specific runtime do Core 5, tá? Ó, specific runtime do Core 5. Aí sim, tá? Então vamos lá. Build, rebuild solution. E vou dar um deploy no mesmo diretório lá. Aqui, ó. Publish. Mandar publicar exatamente no mesmo lugar. Local, ó, publish, ele vai copiar em cima. E aí eu vou copiar para o pendrive novamente, porque eu fiz essa alteração para rodar no Core 5. Core 5, você sabe que é um subset do meu. Isso, é um subset do meu. Aqui, ó, ASP.NET 5, né? Ah, sim, mas eu tenho um. Coloquei lá no diretório temp, ó. Temp ASP5, isso, botão direito, enviar para o G, e aí deixa ele copiar tudo novamente. Ó, substituir os arquivos de destino. Então, vamos lá, ele copiou, né? Então vamos pegar aqui, ó, no G ASP5, tá? G ASP5, eu tenho aqui então no app root. Os pacotinhos que ele precisa, que são as bibliotecas, aqui tem o source ASP.NET 5, que é a nossa aplicação, né? Aqui tem os arquivos que ele necessita, e dentro do wwwroot, no bin, eu tenho o ASP.NET Loader. Isso aqui eu já também tinha falado em vários outros vídeos. Muito bem, então no raiz desse pendrive tem esse webconfig. Dá um double click nele, ele vai pegar e vai falar assim, ó, pera aí, você está rodando no Core 5, eu não tenho IIS, então eu preciso de um Web Listener que já está configurado. Bom, mas peraí. Como é que está configurado isso? Então, ó, só para saber, aqui no Visual Studio, no ASP.NET 5, se você abrir o arquivo project.json, você tem este o web aqui, que aponta para qualquer servidor Web Listener, que a URL que você tem que usar é essa daqui, ó, certo? Então pega essa URL aqui, eu dou um Ctrl C. Muito bem, então tá. Aí, ó, quando ele colocar essa mensagem started, é porque ele tá já com o servidor pronto. Falou, amigo, pode rodar a aplicação, tá? Beleza. Então eu vou pegar aqui abrir qualquer browser, colocar o localhost 2.5000, ele vai abrir a minha aplicação. E olha, quando eu clicar em produto, prepara o balde agora para babar. Cliquei em produto e aqui eu tenho todos os quatro produtos que eu já tinha criado. Pera aí, Renatão. Então significa que se eu colocar aqui, ó, papel A4, né? Papel A4, 8, 8.000 e dá um create. Pera aí, você tá, olha só, velho, você tá num pendrive, uma aplicação ASP.NET rodando num pendrive. É isso mesmo, uma aplicação ASP.NET rodando num pendrive com banco de dados, com Entity Framework executando, tá? Isso aqui é fantástico, porque você consegue ter um horizonte de rodar em qualquer plataforma, tá? E você não precisa mais rodar fazendo um deploy num server, porque isso aqui é um servidor que ele enxerga como web listener e já prepara todo o ambiente do .NET, que é o ASP.NET 5, para rodar independente de um server que você já esteja acostumado. Então, use e abuse dos recursos do ASP.NET 5.0, que agora você ficou com um horizonte muito maior para executar e criar suas aplicações.